Ok, doutor Haroldo Carlos Borges do Nascimento, já na linha. E agora nós vamos conversar, então, sobre o Dia Internacional da Mulher. Doutor Haroldo, primeiro, boa tarde. Mais uma vez, muito obrigado ao senhor por atender a equipe de jornalismo da Rádio 98 FM. É um retorno, depois de muito tempo que não nos falamos aqui, na condição de entrevistado e entrevistador. Então, a gente agradece aí pela sua disponibilidade em nos atender. E, de início, eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre esse Dia Internacional da Mulher. Ganhos e perdas ou atuação da justiça na proteção à mulher. Boa tarde, doutor Haroldo, e seja bem-vindo mais uma vez.
Boa tarde a todos, agradeço mais uma vez o convite. Já passamos aí um período em Campo Formoso, 5 anos, e tivemos uma relação próxima, né, com o pessoal da 93FM, e quase que religiosamente, todo ano, nesse período do Dia Internacional da Mulher, vocês me convidam e eu fico muito satisfeito em poder responder as questões. Pois então, meu amigo, o Dia Internacional da Mulher é um dia de conquista, sim, é um dia de celebração, é um dia de alegria. Não se discute que há um caminho muito longo ainda a se percorrer, mas não é possível negar as grandes conquistas das mulheres nos últimos anos, nos últimos 50 anos, e é o tema da hora, não é? É um tema que se debate em todos os cantos, em todo lugar do mundo, é a questão da igualdade. Então, sim, acho que há muito que se celebrar, se comemorar, sabendo, tendo ciência, todos nós, que há ainda um caminho longo a se percorrer. Mas, sem dúvida nenhuma, devemos, sim, parabenizar as mulheres e tantas conquistas já alcançadas até o presente momento.
Bom, doutor Haroldo, claro que quando a gente fala na proteção, fala no cuidado, fala, enfim, na atuação, infelizmente nós perdemos o contato aí com o doutor Haroldo Carlos Borges do Nascimento. Vamos tentar retomar aqui, Marconi vai tentar retomar já o contato aqui com o doutor Haroldo Carlos Borges do Nascimento para falarmos sobre esse Dia Internacional da Mulher e a atuação da Justiça, na proteção aí à mulher. Então vamos tentar retomar o contato aqui. Marconi e Leandro já vão refazer a ligação aqui e nós vamos conversar então com o doutor Haroldo Carlos Borges do Nascimento. Mas eu chamava a atenção aqui para um detalhe e a gente vai tentar de alguma forma comentar esse assunto. A notícia hoje no Bahia Notícias em relação a uma operação que vem aí, busca atuar Na questão da proteção às mulheres do nosso país. Uma operação desencadeada de forma nacional, que vem também aqui no estado da Bahia, protegendo aí algumas mulheres. A operação de combate a crimes contra mulheres, mais de 100 mandados de prisão cumpridos pela Polícia Civil de Salvador, interior do estado, hoje, Dia Internacional da Mulher, contra suspeitos de ameaça, tentativa de feminicídio, lesão corporal, descumprimento de medida protetiva, estupro, importunação, entre outros crimes. As ações acontecem no âmbito da Operação Resguardo, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, deflagrada nacionalmente. Já retomado aqui o contato com o doutor Haroldo, então tentar refazer aqui para o doutor Haroldo essa questão. Doutor Haroldo, nós queremos pedir desculpa, nós tivemos um pequeno problema e a ligação acabou caindo, mas agora já retomado esse contato, falava, doutor Haroldo, sobre a Lei Maria da Penha, que é uma lei jovem, mas que tem trazido um pouco mais de segurança para as mulheres. Mas hoje está sendo desencadeada uma operação. Mais de 100 mandados de prisão são cumpridos pela Polícia Civil de Salvador e no interior do estado, hoje, Dia Internacional da Mulher. Essas ações acontecem no âmbito da Operação Resguardo, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Aí eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre Lei Maria da Penha, sobre operações como esta que estão sendo desencadeadas hoje, mas, infelizmente, com tantos crimes envolvendo ou crimes tendo como vítimas as mulheres.
Isso, né? A gente é uma realidade presente e que se agravou, não é, com esse período pandêmico. Nós tivemos um aumento no Brasil agora em 2020 de 10% no número de feminicídios. Esse aumento reflete o que aconteceu basicamente em todo o mundo. De qualquer forma, a Lei Maria da Penha é uma lei exemplar no mundo, é considerada entre as três melhores leis de proteção à mulher do mundo. E traz no seu bojo um instrumento importantíssimo, que são as medidas protetivas de urgência, que garante o afastamento do lar, o distanciamento do agressor. Então, a Lei Maria da Penha, ela é muito importante, é um marco no próprio desenvolvimento da luta das mulheres pela igualdade. De qualquer forma, nós sabemos que é uma questão histórica e cultural de violação aos direitos das mulheres. Na minha atuação, mais especificamente, a questão da violência mesmo, física, moral, psicológica. E esses movimentos, como os que ocorrem hoje, não é só na Bahia, são em vários estados, eles têm um papel simbólico, não é? Para que as pessoas percebam que as mulheres não estão desamparadas. E é preciso procurar, sim, uma resposta, uma ajuda do poder público. Há vários canais de aproximação, mesmo nesse momento mais difícil, não é? De lockdown, de isolamento, onde a vítima fica mais próxima do seu agressor, mas há caminhos possíveis de se percorrer para conseguir, assim, a tutela do Estado. Então, é importante, vem ocorrendo, é normal que ocorra, todo ano ocorrem essas operações, e tem mais um valor simbólico, para mostrar, não só para a mulher que está sendo agredida, como para o suposto agressor, que as coisas não ficam impunes. Às vezes demora, mas um dia a sanção vem.
Doutor Haroldo, a gente sabe, a lei está aí, ela precisa ser cumprida neste âmbito e em tantos outros. Mas quando a gente vê no nosso país, no nosso Brasil, soltura de tantos presos por crimes dos mais variados, e por outro lado, conforme as pesquisas mostram, o aumento da agressividade a mulheres, o momento atual, esse momento de pandemia, crimes sendo cometidos aí contra as mulheres e tantos outros crimes, não é aquele sentimento, me permita essa expressão, aquele sentimento de impunidade quando a gente vê no país a justiça, de alguma forma, ela deixando transparecer que há impunidade quando tantos criminosos são soltos, quando tantas pessoas são deixadas aí à mercê, comete os crimes, são presos, são detidos e posteriormente postos em liberdade. Não fica aquele sentimento de impunidade, talvez não seja isso mesmo diante da lei, que tem feito com que, infelizmente, esses números continuem crescendo?
Concordo contigo, Carlos, com Marconi também. Existe uma situação histórica no Brasil. Há uma certa flexibilização do tratamento com o criminoso, e acho que há um espaço, claro que não tirando os direitos basilares, fundamentais, que todas as pessoas devem ter, mas o tratamento não pode ser tão flexível, tão relativizado. De qualquer forma, na área específica da gente, da violência doméstica, mais por conta das medidas protetivas de urgência, há uma resposta quase que imediata. E as mulheres que procuram a justiça sentem isso de uma forma muito, muito exata, próxima a si. Aqui, em Juazeiro, nós temos uma concessão dessas medidas de mais de 95%. Então, há uma tutela muito grande. Agora, ao mesmo tempo, as penas são todas muito leves. 3 meses a 1 ano, são todas penas que nem presos as pessoas ficam depois de condenadas. Então, sim, eu concordo, há espaço legislativo para agravar algumas penas. Há muita coisa que pode ser feita. Realmente, é preciso tratar com um pouco mais de rigor, sem desrespeitar os direitos fundamentais, a ampla defesa, o contraditório. Tudo isso tem que ser garantido, inclusive pelo próprio juiz, pelo Poder Judiciário, pelo próprio Estado, mas tem que ter um tratamento mais rigoroso. Eu concordo com você integralmente.
Bom, nós estamos conversando aqui do Jornal 98 Notícias de hoje com o juiz doutor Haroldo Carlos Borges do Nascimento. Doutor Haroldo, vou trazer aqui o Marconi Nunes também para o nosso bate-papo. Marconi.
Bom, doutor Haroldo, já é preciso ser revista a medida protetiva e ter mais restrições deste instrumento do Código Penal em proteção à mulher?
Sim, com certeza. A lei 11.340, ela permite, inclusive, agravar as medidas protetivas. E hoje, até no caso de prisão, é possível trocar por o uso de tornozeleira. Hoje nós temos 8 casos aqui em Juazeiro de pessoas que usam tornozeleiras eletrônicas, o qual é possível o Estado controlar o distanciamento do suposto agressor para a suposta vítima. E as medidas podem ser relaxadas? Podem, mas também podem ser agravadas. E no caso de eventual descumprimento, atualmente a Lei 11.340, a partir do artigo 24A, transformou em crime. Então, a pessoa que tem uma medida protetiva contra si e a descumpre, ainda que seja sem agressão, mas apenas violando aquele distanciamento mínimo, ela sofrerá uma persecução penal, terá um inquérito e, muito possivelmente, oferecimento de denúncia em processo criminal com posterior sentença de condenação.
Bom, nós estamos conversando com o juiz doutor Haroldo Carlos Borges do Nascimento. Marconi, tem mais uma pergunta, doutor Haroldo. Marconi.
Doutor Haroldo, o que o senhor percebeu deste tempo de pandemia? As mulheres estão sendo mais agredidas ou estão receiosas em denunciar, até mesmo pelas mudanças que estão ocorrendo no atendimento nas delegacias?
Ambas as coisas, meu amigo. Na verdade, a gente percebe um aumento no mundo todo da agressão, da violência no âmbito doméstico. Não foi diferente no Brasil. E, ao mesmo tempo, uma maior dificuldade pelo próprio estado de isolamento de comunicar às autoridades. Você percebe, ao mesmo tempo, uma queda nos números de registros nas delegacias de lesões corporais, de ameaça, mas quando você vê o número de feminicídios, houve um aumento. Então, na verdade, houve aumento de tudo, só que a maior dificuldade das pessoas se deslocarem à autoridade policial para relatar o fato. Mas é bom estar ciente que, na verdade, há canais, há meios para que a pessoa que está nessa condição procure sim ajuda. Não precisa ir exatamente à autoridade policial. Há telefones como 190 ou 180, e a Defensoria Pública, há várias formas, as farmácias também estão nesse projeto de ajuda às mulheres nesse momento. Mas sem dúvida nenhuma, houve um maior agravamento da violência doméstica e uma maior dificuldade de relatar essa situação à autoridade policial.
Bom, doutor Haroldo, como fazer neste momento tão complicado, tão difícil, o senhor acaba de relatar, em que há essa dificuldade toda aí de se procurar auxílio? Mas mesmo assim, quando encontra auxílio, existem casos em que, diante da lei, diante da atuação do juiz, do Ministério Público, mas a mulher ainda tem aquela coisa de que, infelizmente, ela tem que conviver, ainda que próximo, ainda que diariamente, semanalmente, mensalmente, ela tem que conviver com aquela pessoa, com o cidadão, com o seu companheiro, tendo em vista a situação de vulnerabilidade. E em alguns casos que a justiça precisa atuar para que ela não se sinta desamparada. Quando eu digo isso, é no sentido de tentar, de alguma forma, acordos em que ela possa ter a sua subsistência, a subsistência dos seus filhos garantido mediante a aplicação da lei. Como é que é feita essa situação para adequar, tendo em vista que a gente sabe que cada caso é um caso, existe uma situação em que a mulher é completamente dependente financeiramente do seu companheiro e a justiça precisa, de alguma forma, intermediar esta situação?
Existe algumas possibilidades, né? A própria medida protetiva é possível, em seu âmbito, conceder à mulher uma pensão por parte do agressor. Ele tem que sustentar a mulher agredida por algum tempo. Ela também tem a prioridade em ficar no domicílio, não é? Quem é afastado é o agressor, por óbvio. Em algumas cidades, Juazeiro, aqui nós temos, tem a casa-abrigo, para aquelas situações mais graves, onde a mulher não tem nem mais onde ficar. Então é possível que direcionar para uma casa abrigo, mas para situações realmente mais graves de violência doméstica. Então há também a possibilidade de encaminhá-la para o serviço da Defensoria Pública. Tudo isso é possível, há meios, às vezes, dependendo do município, a prefeitura também dá algum tipo de colaboração, mas há formas, há meios de encaminhar, dar uma sustentação mínima para aquela mulher em situação de vulnerabilidade.
Bom, doutor Arudo, eu não sei se o senhor já ouviu falar sobre a Casa da Mulher Brasileira, um projeto do Ministério da Família, da ministra Damares Alves. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa questão do fortalecimento, até que ponto isso pode fortalecer, tendo em vista aquilo que já existe e aquilo que está em vistas de vir a existir, como é o caso aí dessa Casa da Mulher Brasileira, que serão unidades criadas em todo o país. O senhor conhece o projeto, já ouviu falar alguma coisa sobre esse assunto?
É na mesma linha do que você começa a ter em algumas cidades, mas ainda muito, muito incipiente. Pronto, o que eu estava dizendo, algumas poucas cidades do país nós temos, né, casas abrigo, que é para essas situações mais limites, mais graves. A mulher não tem para onde ir, mas sempre é bom ter essa ideia. Mulher em situação de violência, não é apenas mulher com necessidade, só que está com fome. São outros encaminhamentos sociais. A casa abrigo, por exemplo, do molde que nós temos aqui, é voltado para as mulheres nessa vulnerabilidade em face do companheiro. Isso é muito bom, isso é uma necessidade para a mulher que está nessa situação delicada, criar uma condição mínima, tentar se reerguer minimamente, e precisa realmente de um suporte nesse momento tão delicado.
Bom, Marconi Nunes.
Doutor Araldo, quais são os critérios para a implantação de uma DEAN em um determinado município? Força política, número de habitantes? Qual é a visão para a implantação de uma delegacia especializada em proteção à mulher?
Marconi, sempre a questão política é importante. Não é, é relevante. E parece que não acho que na Bahia não existe um critério quantitativo de número de habitantes, mas passa sempre, passará pela questão política, né, de vontade política e às vezes de necessidade, né? Tem cidades que pode não precisar eventualmente, apesar que é uma questão séria que está em todo o país. Uma coisa muito boa nós temos aqui em Juazeiro, é muito interessante esse trabalho junto DEAN, Ronda Maria da Penha, Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública e toda a rede, CIAN, enfim, que forma a rede de proteção à mulher. Mas sem dúvida nenhuma é uma questão eminentemente de ordem política.
O senhor diria, então, que para que um trabalho como este funcione é necessário uma atuação conjunta, é importante a atuação, a parceria entre atores como Ministério Público, Justiça, Polícia Militar, Polícia Civil, Executivo Municipal, Legislativo Municipal, é preciso que todos esses atores estejam imbuídos num único propósito, que discutam um projeto conjunto em cada um dos municípios, doutor Araújo, até que ponto isso é importante?
Sem dúvida nenhuma. Não é? É interessante que algum órgão tome a frente disso, marque reuniões, seja o Legislativo, seja o Ministério Público, chamar todos os atores envolvidos na questão da proteção, da tutela à mulher, para que a coisa ganhe algum encaminhamento mínimo. Não é? Vai provavelmente passar por uma questão também de ordem legislativa, executiva, de orçamento. Não é nada rápido, não é nada simples, mas alguém tem que estar à frente para provocar esse movimento.
É preciso, então, que haja uma afirmação de parceria entre esses órgãos, né, cada um dando a sua parcela de contribuição para que a coisa possa fluir. Nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o doutor Haroldo Carlos Borges do Nascimento, juiz atuante aí em Juazeiro, já passou aqui por Campo Formoso, uma pessoa que tem um trabalho voltado diretamente, a gente conhece o trabalho do doutor Haroldo desde aqui do município de Campo Formoso, que tem um trabalho, de certa forma, com essa interação com a comunidade por onde ele atua, e nós temos a satisfação de conversar hoje no Jornal 98 Notícias com o doutor Haroldo Borges. Marconi.
Doutor Haroldo, diante das agressões que acontecem, há uma primeira advertência, depois o agressor volta a atuar. E por que isso acontece? Mesmo com a medida protetiva, mesmo tendo audiência, mesmo sendo feito boletim de ocorrência, o agressor, ele repete as suas ações constantemente, mesmo tendo um acompanhamento da Ronda Maria da Penha. Isso trata-se de uma situação psicológica de perda, entre aspas, que ele tinha o comando da casa, o comando da família, pensando que poderia mandar e desmandar na mulher a todo instante, e depois passa a agredi-la consequentemente por diversas vezes. O que depende para evitar esse tipo de situação, doutor?
Essa é uma questão que ocorre, há um perfil, na verdade, do agressor. O agressor dificilmente, quando chega à justiça, chega às nossas mãos, o pedido de medida protetiva ou algo do tipo, será a primeira vez que ele esteja atuando de forma agressiva. Realmente reiterado. Com as medidas protetivas, há uma grande melhora, sim. E esse tipo de situação passa a ser mais excepcional, já não passa mais a ser a regra. Mas normalmente ocorrem situações em que a pessoa, ele reitera, é quase algo, isso pode ser como regra, podemos dizer, envolve medida alcoólica. A pessoa está insatisfeita, tem uma medida protetiva, e às vezes a própria medida protetiva, a pessoa fica indignada com aquilo, de estar sendo afastada do celular, do convívio, perdendo o poder, como você mesmo disse. E a pessoa já está com aquilo na cabeça, ingere o mínimo de bebida alcoólica e vai e reitera. Viola distanciamento, também tem um pouco de, ou muito, de falta de credibilidade da justiça, achar que não vai dar em nada, mas dá. Essas pessoas normalmente eles descobrem, são presas, e infelizmente em alguns casos, aí são excepcionais, mas acontece, a pessoa tem aquilo no seu íntimo tão forte e aquele sentimento de posse tão forte que misturado com uma bebida alcoólica ou com algum outro tipo de droga acaba levando a um feminicídio ou algo do tipo. Então é esse mais ou menos o perfil, mas eu posso falar com muita certeza, tenho trabalho, estou mais de 4 anos trabalhando nisso, e a medida protetiva é um divisor de águas na proteção da mulher, e de modo geral os homens se afastam mesmo, tem maior cautela nessa reaproximação. Há exceções, e de um modo geral a exceção por conta do álcool. É mais ou menos o desenho que nós temos hoje, pelo menos aqui em Juazeiro.
Ok, doutor Haroldo, nós queremos agradecer então ao senhor pela sua participação conosco aqui no Jornal 98 Notícias de hoje, deixando aí seus afazeres um pouco de lado para atender ao jornalismo da Rádio 98 FM. Mais uma vez, muito obrigado então pela sua participação. Fique à vontade.
Eu que agradeço, meus amigos. Estou sempre à disposição, vocês sabem disso. Suspendo o que tiver que fazer por uns 10, 15 minutos. Vos atendo com toda a satisfação e volto aos meus afazeres sem nenhuma dificuldade. Eu que agradeço a todos.
Ok, muito obrigado. Nós conversamos então aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o doutor Haroldo Carlos Borges do Nascimento, juiz de direito aí da comarca de Juazeiro e também da vara que cuida do atendimento às mulheres lá no município de Juazeiro. Nós agradecemos mais uma vez pela sua participação aqui no Jornal 98 Notícias.